Cybrei, web rádio áudio ativo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da web rádio áudio ativo. Estamos aqui mais uma vez, eu, Giovana Gimenez, e o Pedro Vitor. Dessa vez, vamos falar sobre a temporada de seleções que está começando e vamos contar com as entrevistas super especiais com as jogadoras da seleção feminina Rosa Maria e Roberta. Mas antes das entrevistas, Pedro, me conte, como você está?
Fala, galera. Beleza? Como vocês estão? Seja muito bem-vindo, ouvinte. Temos muitas coisas legais, especiais, inclusive, nessa edição, nesse episódio dessa semana. Então, fiquem conosco, teremos entrevista, mas enfim, sem muitos spoilers, vamos embora.
É isso, vamos falar então sobre o primeiro campeonato dessa temporada.
Vôlei internacional.
Vamos explicar como funciona o primeiro campeonato que o Brasil vai disputar. A VNL, Volleyball Nations League, em inglês, ou Liga das Nações de Voleibol, em português, é um campeonato recente que acontece anualmente desde 2018, fora a edição de 2020, que foi cancelada pela pandemia. A VNL substitui o Grand Prix para seleções femininas e substitui a Liga Mundial para seleções masculinas. A partir desse ano, a Federação Internacional de Vôlei anunciou mudanças no formato da disputa do campeonato. Agora, as 16 seleções de cada naipe serão divididas em dois grupos de 8 na fase de classificação. Durante essa fase de classificação, um grupo joga em um país, enquanto outro grupo joga em outro país. Por exemplo, na primeira semana da VNL feminina, o grupo do Brasil joga nos Estados Unidos, enquanto o outro grupo joga na Turquia. Depois da fase de classificação, as 8 melhores seleções de cada naipe avançarão para as quartas de final, com jogos eliminatórios a partir daí até a grande decisão. Esse novo formato de competição faz com que o gênero jogue em semanas alternadas, dando um intervalo de uma semana entre os eventos. Chegou a hora de falarmos sobre as convocações desse primeiro ano de ciclo olímpico.
Vôlei masculino.
Pedro, começa a contar para a gente sobre as convocações da seleção masculina.
Então, galera, bom, começando pelos líberos, foram 3 chamados. O mais novo deles, na verdade, 2 os mais novos, Alexandre Elias, que jogou essa última temporada pelo Vôlei Renata de São Paulo, e o Mike Reis, que chegou à grande final pelo Minas, né? Também de 24 anos. E o mais experiente, o Thales, que foi para a última Olimpíada, lembrando que a Olimpíada só tem uma vaga para líbero, e a disputa era entre Mike e o Thales ficou com essa vaga. Eu acredito, já dando um pitaco para esse ciclo olímpico, que teremos um pouco de mudança, mas enfim. Comenta um pouco sobre os levantadores, Giovana.
Os levantadores. Para surpreender um total de 0 pessoas, Bruninho, que dispensa muitas apresentações, convocado mais uma vez, ele jogou essa última temporada na Itália pelo Modena, foi desclassificado apenas na semifinal do italiano, em uma disputa de 5 jogos super acirrada, e o Bruninho jogava no mesmo time que o Leal. Enfim, não tem muito o que dizer, Bruninho aí para mais um ciclo, ele fez uma temporada muito, muito boa. E outra pessoa que fez uma temporada muito boa e também foi convocado foi o Fernando Krellin, famoso Cachopa, de 26 anos. Ele fez a primeira temporada dele como titular pelo Sada Cruzeiro e venceu a Superliga. O time dependeu muito dele nesses campeonatos que venceu e ele respondeu à altura. E o último convocado como levantador foi o Matheus Brasília, de 25 anos, do SESI São Paulo. Pedro, segue com a convocação para a gente.
Então, pelos centrais, teremos 5 centrais. O primeiro deles, o Flávio, que quase foi para as últimas Olimpíadas. O segundo é o Isaac, que jogou a última temporada pelo Cruzeiro, mas que na próxima vai para a Itália. O Léo de Andrade, do SESI, um garoto jovem de 20 anos. O Lucão, experiente Lucão, que também está se mudando, jogou no Vôlei Renata, mas na próxima temporada estará substituindo o Isaac. Olha lá. E a quinta vaga ficaria com o Matheus Pinta, do Minas, que chegou à final, mas foi cortado recentemente por lesão, um incômodo na lombar. Ele chegou a se apresentar em Saquarema, mas sentiu esse desconforto, e eles preferiram deixar que o jogador se recuperasse a tempo para disputar a VNL. E para o lugar dele, foi convocado o Leandro Aracaju, central do time Tours, da França. Seguindo com os ponteiros, tivemos bastante gente jovem, começando pelo Adriano, o destaque do Mundial, que tivemos o último Mundial, do Pan, jogou Sul-Americano, adulto, enfim, o Adriano, grande nome já no time adulto do Vôlei Renata, 20 anos, primeiro convocado pelos ponteiros. Segundo, teremos o Vacari, jogou a última temporada na França, mas a próxima jogará no Brasil. O Honorato, para grande felicidade, o Honorato será convocado. Fez uma grande temporada pelo Minas. Fez um grande segundo jogo ali na final da Superliga, né? A gente lembra disso. João Rafael, que jogou a sua última temporada no Egito. Lucarelli, o grande Lucarelli, já conhecido. 30 anos já, foi campeão da Liga Italiana, com o clube dele lá, né, o Civitanova. O Rodrigo Leão, o Rodriguinho, do Sada Cruzeiro, que fez uma partida sensacional, a última da Superliga, inclusive ganhou o Viva Vôlei, só lembrando. O Birigui, do SESI São Paulo. Birigui, vamos lembrar que Birigui, junto com o Darlan, eram os caras do SESI, Tom Justo. E o Leal, o naturalizado Leal, cubano, mas se naturalizou já há um tempo brasileiro e, enfim, vai tentar aí sua segunda Olimpíada. Joga pela Itália, pelo Modena. Mas comente também sobre os opostos, Giovana. Quem são eles?
Os opostos. Eu acho que a gente esperou, depois da última Olimpíada, que de cara o Alan ia ser o oposto desse ciclo. Ele foi para Tóquio como reserva do Wallace, mas agora essa situação ficou um pouco nublada, porque ele começou a temporada em um time russo, mas só conseguiu fazer 3 jogos, porque ele sofreu uma lesão no pé e voltou para o Brasil para fazer o tratamento, e ele passou o resto da temporada sem jogar. Ele recebeu a convocação, mas a gente não sabe como ele está agora, né? E para estar de titular na seleção, o importante é o agora. A gente torce para que ele esteja em uma ótima fase, como ele vinha antes, mas também a gente sabe que é difícil se recuperar de uma lesão. Outro oposto convocado foi o Darlan, irmão do Alan. O Darlan só tem 19 anos, o Vitor muito bem falou, ele foi muito importante para o SESI São Paulo, onde ele fez a última temporada junto com o Birigui. E é legal, ele com 19 anos, já na seleção adulta, ele já joga muito, mas para ter essa experiência e talvez se prolongar aí por vários ciclos olímpicos, né? Ele ainda é muito novo. Outro oposto convocado foi o Felipe Roque, de 25 anos. Ele sofreu uma lesão no joelho na VNL do ano passado e teve que passar por cirurgia. Então, ele é outro jogador que a gente não sabe muito bem como ele anda agora, mas foi convocado. E uma, talvez, não tão surpresa assim, como oposto da seleção, Frank William, de 32 anos, que fez a última temporada pelo Vedacity Guarulhos, assim, imprescindível para o Guarulhos chegar onde chegou o Franco. E, justamente, ele não é tão novo assim como o Darlan, chegando agora na seleção, mas, indiscutivelmente, ele fez uma temporada incrível, ele foi o maior pontuador disparado na Superliga masculina. Isso, com certeza, credenciou ele para essa vaga aí. E com 32 anos, ele aguenta pelo menos um ciclo olímpico. Vamos ver se isso se concretiza. E aí, Pedro, conta para gente os convidados dessa convocação do Renan Dalzotto.
Teremos 4. Começando pelo Felipe de Brito, central do Natal. João Frank, o ponteiro do Guarulhos, de São Paulo. O Maicon França, ponteiro do Ubervôlei, de Minas Gerais. E, para fechar, o Pedro Henrique Jukovski, levantador do Teruel, da Espanha. Bom, para terminar, queria que você comentasse também os nomes extras que estão inscritos para essa competição.
Então, temos alguns nomes extras inscritos na VNL. E como funciona? Esses nomes não foram convocados em si para estar lá em Saquarema treinando e para estar na VNL. Mas, no caso de lesão de algum jogador, esses nomes estão inscritos e o Renan pode pedir para eles se apresentarem. Os nomes são Leonardo Andrade, de 19 anos, central do SESI São Paulo, Matheus Gonçalves Silva, de 25 anos, levantador do Farmacon de São José, William Arjona, campeão olímpico, levantador do Minas com 42 anos, e, se o Renan precisar, ele está inscrito na VNL. Precisaríamos de uma confirmação de que ele estaria disposto a participar. Outro nome, o Wallace, que está teoricamente aposentado da seleção, mas fez uma ótima temporada pelo Cruzeiro, também está inscrito. E, se precisar, o Renan espera poder contar com ele. E o último nome extra, Leandro Nascimento dos Santos, de 29 anos, que jogou a última temporada como central do Rennes Volley 35 da França. E, depois de todos esses nomes, que foram muitos, te pergunto, Pedro, você acha que faltou alguém nessa convocação do Renan?
Então, acredito que essa convocação, pensando principalmente em ciclo olímpico, foi muito boa. Óbvio que a VNL permite que você convoque muitas pessoas, então são muitas possibilidades para as poucas vagas lá de Paris, mas temos gente nova, gente experiente, gente que vai chegar lá na Olimpíada com, acho que, a idade do auge, né? E, enfim, assim, teriam nomes que, por exemplo, o Douglas, que jogou a última, né? A última Olimpíada, mas ele tá parado e vai voltar agora. Então, enfim, acho que nomes assim específicos que poderiam, né, enfim, tá voando, mas aconteceram lesões, problemas pessoais e, enfim, de qualquer forma, acho que é uma convocação boa, facilitada pela possibilidade de se convocar muitos atletas, mas é uma convocação justa, sim.
É isso, e vamos falar agora quando começa a VNL masculina. Ela começa no dia 7 de junho, com jogos acontecendo no Canadá e no Brasil, em Brasília, até o dia 12 de junho. Então, se alguém quiser assistir a seleção brasileira masculina pessoalmente, esse é o último momento para comprar passagem, hospedagem e ingressos para os jogos. A venda dos ingressos no Brasil já começou, portanto, é hora de correr para garantir os seus. Todas as informações são nas redes sociais oficiais da CBV. Nós passamos agora para o vôlei feminino.
Vôlei feminino.
Pedro, conta pra gente agora dessa última notícia que balançou o mundo do vôlei nos últimos dias e depois já segue para falar para a gente sobre a convocação do Zé Roberto.
Então, ouvinte, você lembra da Tendara, né? Chegou a jogar a Olimpíada, mas não pôde ganhar a medalha de prata, não pôde jogar a final. Bom, ela foi julgada nessa semana, na segunda-feira, e foi condenada a 4 anos de suspensão pelo uso da ostarina. Ela já estava em suspensão preventiva desde agosto do ano passado, quando foi desligada da seleção, né? E após a notícia da condenação sair, a jogadora se pronunciou dizendo que teve uma condenação, e aí abre aspas, injusta e desproporcional, fecha aspas, e que irá recorrer. Também tivemos atletas que saíram em defesa dela, e uma delas foi a Tiffany. Enfim, passaremos agora para a convocação agora do naipe feminino da VNL. Bom, para começar, vamos falar das líberos, teremos duas. Para começar, a Natinha, do Flamengo, que fez um grande retorno e uma grande fase ali de quartas e de semifinal também, e que não jogará pelo Flamengo, já dando um spoiler, na próxima temporada. E a segunda é a Naime, de 23 anos, do SESI Bauru. Bom, Giovana, comente aí quem serão as levantadoras.
Macris, grande Macris, acho que titularíssima na seleção, MVP da Superliga pelo Minas. Ela é outra jogadora que não segue no time dessa temporada, inclusive também não segue no Brasil. A Macris vai para a Turquia na temporada que vem, segundo todas as fontes jornalísticas. Mas importantíssima aí em mais um ciclo pela seleção. A outra levantadora convocada pelo Zé Roberto é a Kênia, de 21 anos. Jogou em Osasco na temporada passada. Ela teve algumas oportunidades para jogar no lugar da Fabiola. A Fabiola passou ali por alguns problemas na coluna durante a temporada. E a Kênia jogou pelas seleções de base. E o Zé Roberto resolveu apostar nela. Outra levantadora e última da convocação foi a também vice-campeã olímpica em Tóquio. A Roberta foi convocada novamente para se juntar ao grupo nesse novo ciclo. Ela fez a primeira temporada dela jogando fora, no LKS Lodz, da Polônia, mas vamos deixar ela contar para a gente como foi na entrevista que ela me concedeu na semana passada em Saquarema. Roberta, como foi a sua primeira experiência jogando fora nessa temporada, na Polônia, e como você acha que ela te ajuda na seleção?
Bom, como eu acho que em qualquer time, qualquer nova temporada tem seu lado positivo e negativo, né? Eu acho que passei uns perrengues, assim, demorei a me adaptar no início em questão de parte física, alimentação, é bem diferente, é outra cultura. Mas acho que foram só esses dois pontos, depois engatei e fui embora, mas gostei muito da experiência. Acho que estar perto das meninas lá fora da Europa, poder jogar, eu não cheguei a jogar Champions, mas joguei a Chev, que é um campeonato abaixo. E é outro nível, acho que é outro tipo de preparação. Eu estava precisando me reencontrar de alguma forma, eu acho que isso foi muito bom para mim, sentir que eu voltei até a segurança que eu gostaria de sentir, feliz em jogar vôlei. Eu acho que me fez um passo a mais para amadurecer também, que precisava. Então, acho que de todos os pontos que eu vinha buscando e botei de meta no início da temporada, eu consegui resgatar, consegui atingir. Eu acho que eu chego para esse momento agora na seleção, acho que um pouquinho mais experiente, um pouquinho mais madura, sabendo que eu preciso, me conhecendo um pouco melhor. Então, em todos os pontos, no geral, foi positivo.
Agora que quase todas as jogadoras convocadas já se apresentaram em Saquarema, como têm sido os treinos e quais são as suas expectativas desse time em renovação para a VNL e para o Mundial?
Eu cheguei essa semana, né? Então, a gente começou devagarinho na segunda e na terça. Mas ontem, antes de ontem, hoje é quinta, tô perdida. Ontem a gente já fez, conseguiu fazer um treino todo mundo junto. E a renovação tá grande, mas o nível se mantém o mesmo. Eu fico muito feliz de ver essas meninas chegando cada vez mais altas, mais fortes. Eu acho que muito técnicas, mais habilidosas. A gente sabe que muitas já passaram pela mão do Zé, então a gente sabe que a escola é boa. Mas todas estão chegando muito bem preparadas. Eu acho que a única coisa que vai faltar mesmo é a experiência internacional, porque mesmo algumas já tendo sido da base, é outro nível para o adulto, né? A gente sabe que é um pulo muito grande de um para o outro. Mas elas vão ter a chance de jogar a Liga das Nações, vão ter a chance de jogar Mundial, então acho que isso tudo vai trazendo mais bagagem para elas. Mas eu fico muito feliz de ver essas meninas aí. São muitas boas e com sede de bola mesmo. Então isso que é legal de ver. Eu acho que o Brasil tem tudo a crescer. Mesmo a gente tendo um campeonato mundial que é muito importante esse ano. E a maioria das meninas são novas aqui. Mas eu acho que a gente vai chegar com uma seleção muito boa para os campeonatos. Eu estou com uma expectativa bem alta.
As expectativas da Roberta e as nossas são altas para esses campeonatos desse ano. Então, Pedro, continue, por favor, com as convocações do Zé Roberto Guimarães.
Bom, vamos agora para as centrais, né? Primeira delas, a famosíssima Carolana Carol, do Praia Clube, de 31 anos, que foi o principal destaque no fundamento de bloqueio na última Superliga. A segunda, a Maiane, de 25 anos, SES Bauru. A Diana Duarte, de 23 anos, do Barueri, vai ficar de fora de pelo menos uma parte da VNL, porque vai passar por uma cirurgia. Seguindo, temos a Lorena Wiesel, do Barueri também. E para fechar, a Júlia Cudes, do Minas, 19 anos, que teve uma participação importante, sim, na trajetória do Minas, entrava bastante, principalmente, vamos lembrar, no saque, né? Bom, passando para as ponteiras, diga aí a lista, Giovana.
Primeira ponteira convocada foi a Prida Roit, de 33 anos, no Minas. Depois de passar 9 anos sem ser convocada, ela voltou a ser convocada esse ano para disputar a VNL, o Mundial. Não sabemos se ela vai permanecer para o ciclo inteiro, mas ela está aí e parece muito feliz com a convocação para a seleção. Outra ponteira, Ana Cristina, de 18 anos, jogou essa última temporada no Fenerbahçe, na Turquia. Ela esteve em Tóquio e agora eu acho que ela vem aí com mais participação na seleção, talvez brigando pela titularidade. Ela tem muito potencial. Não teve tanta oportunidade nessa temporada na Turquia, mas nas oportunidades que teve, ela está mostrando que quer muito jogo, que está aí à disposição. Outra ponteira convocada foi a Karina, de 23 anos, que jogou a última temporada pelo Barueri, o time do Zé Roberto. Mas jogou o Sul-Americano de Clubes, que aconteceu nesse mês, pelo SESI Bauru, e segue no SESI Bauru na temporada que vem. E a outra ponteira convocada foi a Júlia Bergmann, de 21 anos. Ela joga pela Georgia Tech University, que é uma universidade americana, ou seja, ela joga na Liga Universitária dos Estados Unidos. É difícil a gente saber em que patamar ela está hoje, porque obviamente existe uma diferença entre uma liga universitária, mesmo que seja forte nos Estados Unidos, e uma liga profissional e a temporada de seleções que é tão forte. Mas a Julia Bergman já passou pela seleção anteriormente e ela disse em entrevista ao Sport TV que pretende seguir o vôlei profissional assim que se formar na universidade. E ela disse que é algo que as pessoas têm dúvida, né? De depois de se formar, será que ela continua no vôlei profissional, e ela disse que essa é a pretensão dela e que ela almejava já voltar à seleção. Ela só não sabia que ela teria essa oportunidade tão cedo. E agora, uma posição importantíssima, Pedro, diga lá sobre as opostas.
Bom, para começar, muita gente nova, hein? A Lohaina, com 22 anos, do Barueri. Muita gente do Barueri também. Ela não vai jogar a primeira semana da VNL porque, olha, ela vai casar. É isso mesmo. A data já estava marcada há muito tempo, então é isso mesmo. Segunda, temos a Lorene, de 26 anos, que joga no Japão e ficou em quinto lugar na Liga Japonesa. E para fechar, a terceira da lista, a Kizzy, de 22 anos, do Minas, que, como a gente já sabe, colecionou viva-vôleis ali no final da Superliga e também no Sul-Americano logo em seguida, né? Então, há uma expectativa muito boa para ela nessa competição, na próxima, no Campeonato Mundial e nesse ciclo inteiro, né? Enfim, vamos agora para as ponteiras opostas, Giovana. Comente.
É, tivemos algumas convocações de ponteiras e opostas ao mesmo tempo. O Zé Roberto optou por chamar algumas jogadoras pelas duas posições, e a primeira delas é a Tainara, de 22 anos, 1,90 m. Ela fez uma ótima temporada pelo Praia Clube, inclusive atuando nas duas posições quando foi necessário dela, e elas particularmente me surpreendeu jogando muito. Ela é jovem, ainda tem muito que evoluir e já vai estar tendo essa oportunidade. Mas já adianto que ela será preservada na primeira semana da competição, porque ela já se apresentou em Saquarema com uma inflamação no ombro e ela ainda não está treinando ataque, então ela vai ser poupada pelo menos dessa primeira semana. A outra convocação como ponteira e oposta é a Rosa Maria, que esteve em Tóquio, esteve sendo fundamental em Tóquio, e Ela jogou mais uma temporada na Itália, dessa vez pelo Novara, que é um grande time italiano. E o time foi desclassificado, infelizmente, na semifinal da Liga. Nessa temporada, a Rosa Maria não teve muitas oportunidades no time, entrando principalmente nas inversões, substituindo a oposta titular, a turca, Karakurt. Mas mesmo aparecendo pouco, sempre que ela tinha oportunidade de entrar, a Rosa entrava muito bem. Sinceramente, achei que ela merecia mais espaço nesse time. E no final de março, ela sofreu uma torção no tornozelo, que a tirou dos últimos jogos com esse time. E ela contou para nós como ela está se recuperando da lesão e da convocação como ponteira e oposta para essa seleção em renovação. Vamos ver, então, como foi. Rosa Maria, primeiro eu gostaria de saber se você já está em condições de jogo depois da lesão no tornozelo que você sofreu no final de março na Itália.
Então, ainda não estou 100% em condições. Eu voltei para cá, a gente fez uma outra ressonância, a gente está indo com bastante cautela, graças a Deus. Eles estão assim, a gente está cuidando muito desse pé, porque vai ser uma temporada longa aí, né, com a seleção, se Deus quiser até outubro. Então, não sei te dizer 100% o que vai acontecer nessa primeira etapa. Mas a gente está indo aí com paciência, bastante reforço, porque não é só o pé, né? Querendo ou não, depois influencia o joelho, o corpo inteiro. Chegou meio desequilibrado depois da lesão, então a gente está tentando me deixar em 100% para poder entrar 100%.
Como você enxerga seu papel dentro de quadra nessa convocação de ponteira e oposta com a seleção em renovação e fora de quadra agora com a chegada de várias jogadoras bem jovens?
Fico feliz de estar aqui de novo, né? Convocada, uma honra estar aí depois também fazendo parte dessa renovação. Normal, né, e importante, acho, para o voleibol brasileiro. As meninas que passaram por aqui até agora tiveram e fizeram, né, o nome do voleibol brasileiro tá onde ele tá. E essas meninas que estão vindo aí pela primeira vez, com muito potencial, meninas altas, eu acho que a gente tem muita coisa boa aí pela frente com elas. Espero continuar fazendo parte desse grupo também, não vai ser fácil, né, não é porque eu tive aqui ano passado, né, a gente sabe que todo ano a gente tem que lutar pelo nosso espaço. Então, quero aprender com elas também. E poder passar um pouquinho do que eu já vivi, né? Eu lembro quando eu tava no papel dela, tá aqui a primeira vez, nervosa, chegar com as meninas, sabe? Já da adulta, então tenho tentado deixar elas o mais à vontade possível. E então, nunca existiu pra mim isso aqui, pelo menos até então. Não é só um ser um ponteiro ou ser como oposta. Eu treino pra dar a opção do Zé, né, de poder me colocar nas duas posições. E que bom que ele vê potencial em mim para as duas, sabe? Senão ele não teria me convocado e não me colocaria para treinar nos dois. Então, fico feliz e honrada de ele ter essa confiança em mim. E é o que eu falei, tô aí. O que eu vou dizer? Eu vou dizer não, assim, não quero estar aqui, não. Eu quero estar aqui. E se ele acha que o melhor é em tal posição, vamos lá, vou treinar para isso, porque eu quero fazer parte do grupo, eu quero representar o meu país. E é ele, cara. Se é o cara tricampeão olímpico tá falando que sou eu, que eu posso estar ali fazendo as duas posições, eu tenho que confiar também nisso, sabe? Eu quero dar o meu melhor aqui, seja jogando como ponteira ou como oposta. Então, quero ajudar o time. Se for em uma ou em outra, vai depender das escolhas dele, sabe? Mas eu vou tentar aí trabalhar bastante para dar o meu 100% nos dois.
Rosa, como você acha que a seleção chega nessa VNL e no Mundial, que seriam dois títulos inéditos para a seleção brasileira feminina?
Então, a gente sabe que é um ano difícil, né, por causa dessa renovação e por ser um tempo muito curto entre uma coisa e outra. Realmente, o nosso calendário, sinceramente, para mim, tá assim, um pouco faltando com respeito com os atletas, porque é muito difícil você terminar uma Champions League dia 22 de maio e você começar uma VNL dia 31. Então, assim, alguma coisa, na minha opinião, tinha que ser mudada desses calendários, porque você acaba com o físico das atletas, a gente não tem um tempo de respiro, a gente não tem um tempo de descanso, você sai da seleção direto para o clube, sai do clube direto para a seleção. Então, assim, a gente está aqui já tem uma semana ou duas, mas, por exemplo, uma Gabi e outras meninas que vão jogar, né, a final da Champions, não tem nem tempo, sabe, de você respirar. Então, vai ter que abrir mão, talvez, de jogar uma primeira etapa ou tal. Mas, enfim, fora isso, eu acho que a gente vai ter que tentar aproveitar bastante essa VNL. Não vai ser fácil, não vai ser fácil o Campeonato Mundial também, mas é tudo uma experiência. A gente precisa dar experiência para as meninas que nunca jogaram, a gente precisa tentar se encontrar como grupo
e ter paciência, sabe? Porque vai ser difícil nesse início. A gente vai ter que ter paciência com a gente mesma, como grupo. Então, para entender qual que é o melhor jogo dessa nova seleção, sabe? Como a gente se encontra melhor. É, repito, acho que vai ser difícil, mas que a gente tem possibilidade de estar lá em cima brigando.
Na entrevista, a Rosa falou que não sabia se jogaria na primeira semana da VNL, mas agora já sabemos que ela será poupada pelo menos da primeira semana para conseguir voltar a saltar sem dor. Então ela ficará treinando em Saquarema enquanto a seleção viaja para os Estados Unidos. Continuando então, Pedro, conta pra gente sobre as convidadas do Zé Roberto.
Bom, a Kênia e a Lohaina foram convidadas, mas pouco tempo depois o Zé Roberto já colocou elas ali para integrar o grupo, então deixaram de ser convidadas. E também tivemos as jogadoras que pediram dispensa. Bom, a Gabi Cândido pediu dispensa para continuar o tratamento de uma paralisia facial que sofreu durante os playoffs da Superliga, que inclusive atirou dos últimos jogos do Fluminense na competição. E a Mayra pediu dispensa por motivos pessoais. Ela jogou a última temporada pelo Sesc Flamengo e na próxima irá atuar na Liga Romena. Bom, continuando, vamos falar dos nomes extras inscritos na VNL. São alguns. A Milka, central do Sesc Flamengo, de 27 anos. A Casiele, de 28 anos, ponteira do Praia Clube, importantíssima na caminhada do Praia até a final. Na série contra o Flamengo, na semifinal, né? A Claudinha, levantadora do Praia Clube. A Bruna Honório, oposta do Developers. Hazel, da Polônia. Ela foi MVP da Supercopa da Polônia. E o time ficou em segundo lugar na Liga Polonesa e foi eliminado apenas nas quartas de final da Champions League pelo Vakıfbank da Turquia, que foi o grande campeão, né? A Gabi foi a grande campeã pelo Vakıfbank da Turquia. E para fechar, a Laís Vasquez, também do Barueri, de 26 anos. Passando para você, Giovana, continue.
O Pedro já deu um spoiler, mas você deve estar se perguntando que falta alguém muito importante nessa convocação. E falta mesmo. A Gabizinha, a Gabi Guimarães, fez seu último jogo pelo clube nessa temporada no último domingo, dia 22 de maio. Então, o Zé Roberto já adiantou que ela vai ter um tempo de descanso e repouso. A Gabi, que está com 28 anos, ganhou a Champions nesse domingo e foi a MVP do campeonato, ou seja, ela ganhou o prêmio de melhor jogadora da Champions. Ela é a primeira brasileira entre homens e mulheres a conquistar o MVP da Champions, que é o campeonato de clubes europeu, talvez o campeonato mais forte do mundo. A Gabi fez uma temporada incrível e acompanhar ela é muito bom, porque ela já joga em altíssimo nível. Mas mesmo assim, parece que ela evolui a cada jogo. No início dessa temporada de clubes, perguntaram a ela quais eram as metas com o Vakıfbank na temporada. Ela disse que o objetivo era ganhar tudo, ou seja, os 5 títulos que elas disputariam. E elas conseguiram. Venceram o Mundial de Clubes, a Supercopa da Turquia, a Copa Turca, a Liga Turca e a Champions. De fato, uma temporada incrível para o time e para a Gabi, que é a jogadora mais completa do mundo hoje, e ela é nossa, que bom. Tomara que essa temporada de seleções seja para a Gabi tão boa ou melhor do que foi a de clubes, mas o repouso vai ser importante, inclusive porque ela sofreu um entorse no tornozelo no final de abril, mas como ela estava em meio a jogos decisivos, ela não pôde ser poupada de jogos para poder se recuperar melhor. Então, com certeza, ela não joga a primeira semana da VNL, mas ainda não sabemos em qual etapa ela vai se juntar ao grupo. O técnico, José Roberto Guimarães, faz seu último ciclo olímpico com a seleção feminina. Em Saquarema, no treino aberto à imprensa, ele comentou que a seleção de hoje, com muitas jogadoras jovens, é uma seleção para os próximos 12 anos, que vai se consolidar mais a cada campeonato, e é claro que outras jogadoras vão ter oportunidade de se juntar à seleção nos próximos ciclos, mas a gente tem uma geração que ele vê bastante futuro, que acha promissor, né? Ele também disse estar ansioso para ver esse novo time nos campeonatos desse ano. E aí, Pedro, encerrando essa convocação, Você acha que faltou alguém nessa lista do Zé Roberto?
Olha, assim como na masculina, eu acho que a feminina, para te falar a verdade, está até mais forte que o último ciclo olímpico, pensando, lógico, em medalha olímpico, né? A pressão, sabe, é muito grande. Mas eu queria te ouvir mais sobre essa seleção feminina, sobre a convocação, sobre a listagem das meninas. O que que você achou?
É, para mim foi uma surpresa a falta do nome da Cassiele aí. Foi uma surpresa, mas eu também entendo a escolha do Zé Roberto. A Cassiele fez uma temporada muito, muito boa pelo Praia. Ela foi, pô, fundamental para o Praia chegar onde chegou, no fundo de quadra. Mas a gente sabe que a Cassiele não é uma jogadora tão atacante assim como me parece o time que o José Roberto Guimarães está montando. Mas a Cassiele fez algumas partidas pelo Praia que ela foi também muito bem no ataque, mas a gente sabe que os jogos da temporada de seleções são jogos muito fortes. A Cassiele não é mais uma jogadora tão jovem assim, ela já tem 28 anos, e ela também não é uma jogadora tão alta assim, óbvio, a altura não é documento, mas para a fase que ela está da carreira, talvez o Zé Roberto esperasse um pouco mais dela para fazer essa convocação. Mas é só isso, eu acho que concordo com você. Essa seleção para esse ciclo me surpreendeu, achei que ela está bem forte na real. E vamos falar sobre as datas da VNL feminina. Ela vai começar na próxima terça-feira, dia 31 de maio, quando a seleção brasileira estreia jogando nos Estados Unidos. Nessa mesma terça-feira, o Brasil enfrenta a Alemanha às 7 horas da noite. Na quinta, dia 2 de junho, às 16 horas, enfrentaremos a Polônia. Na sexta, 3 de junho, às 19 horas, jogamos contra a República Dominicana. E para fechar essa primeira semana de jogos no naipe feminino, enfrentamos os Estados Unidos às 10 horas da noite. Muito importante lembrar que a seleção feminina também fará jogos no Brasil. Eles acontecerão entre os dias 14 e 19 de junho, também em Brasília. E a venda dos ingressos já começou. Esses jogos irão valer como a segunda semana da VNL feminina. E, novamente, se você quiser assistir pessoalmente a pelo menos um desses jogos, o momento de se programar já passou, na verdade, mas o último momento é agora. E a transmissão dos jogos deve acontecer pelo Sport TV2, mas a gente ainda não sabe se vamos ter a transmissão de todos os jogos da seleção ou apenas os jogos ali da fase final. Então é importante ficar ligado. Nós ficamos por aqui com o vôlei de quadra para darmos as últimas notícias sobre o vôlei de praia.
Vôlei de praia.
Pedro, conta para a gente tudo que tem para saber nessas últimas semanas no nosso vôlei de praia.
Bom, na praia estamos em momento de muitas competições, né? Em âmbito, na verdade, mundial. Tivemos no último dia 19 de maio a etapa do Challenge, mais uma etapa do Challenge. E, infelizmente, foram três duplas brasileiras, né? O Evandro e o Álvaro, a Elise e a Tâmela, e a Vicky e a Tainá, e nenhuma das três duplas brasileiras conseguiu medalha. Ainda tinham duas duplas brigando por uma vaga no Campeonato Mundial de Roma que teremos logo, logo, né? O Evandro e o Álvaro, e a Tâmela e a Elise, mas eles não conseguiram a colocação necessária para isso. Enfim, vamos comentar as vagas, né, para o próximo Campeonato Mundial, que é o principal campeonato da temporada. Bom, no feminino, o Brasil vai com a Duda e a Ana Patrícia, a Bárbara Seixas e a Carol Soberg, campeãs da última temporada do vôlei nacional, né, o circuito brasileiro. Rebeca e Thalita, que já tem um pódio em Elite 16, né, lá no início do ano, e a Tainá e Ege. Bom, no masculino, também levamos quatro duplas. André Stein e George, campeões, bicampeões do circuito brasileiro. O Renato e o Vitor Felipe, dupla jovem, que está crescendo muito. O Renato, na última temporada do circuito brasileiro, acumulou muitos prêmios individuais. E na atualidade, bom, pergunte para qualquer um qual é o grande jogador do momento no vôlei nacional, e o nome é o Renato. A outra dupla é o Alisson e o Guto. Lembrando que o Guto não joga o circuito nacional com o Alisson não joga mais o circuito nacional, joga só os mundiais, com preparação para 2024 lá em Paris. E a quarta dupla é o Bruno Schmidt e o Simon. Essa quarta dupla torceu muito para que o Evandro e o Álvaro não ficassem em terceiro nessa última etapa do Mundial, senão eles iam cair fora. Comentando agora do circuito sul-americano que tivemos, no último episódio falamos que estava acontecendo lá no clube, lá no Praia Clube, em Minas Gerais, Uberlândia, e tivemos quatro pódios, né? No masculino, o campeão foi o André, e em terceiro, o Bruno Schmidt e o Simon. No feminino também tivemos Brasil campeão, a Duda e a Ana Patrícia, as donas da casa, né? Dupla do Praia Clube, venceu a dupla brasileira também, a Elise e a Pamela. Bom, ficamos por aqui. Acompanhe as próximas competições mundiais, teremos muitas. Então é isso, Giovana. Queria agradecer a você, ouvinte, por acompanhar nossa convocação, nossas datas de competições na quadra, nossas notícias no vôlei de praia. Sigam a gente, claro. Então, Giovana, é com você.
É isso, Pedro. Muito obrigada pela parceria mais uma vez. Nós vamos seguir agora cobrindo a temporada de seleções. Muito obrigada ao ouvinte que ficou até aqui com a gente nesse episódio super especial. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, audioativo.eco, para ficar por dentro do lançamento de todos os nossos programas. E até breve.
Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.